Então vamos continuar em 2 Reis 17, nosso alvo, nossa busca, nossa pesquisa aqui nessa parte do estudo, como está falando sobre o cativeiro das 10 tribos. Nós estamos procurando aplicar isso, o que significa o cativeiro para nós hoje? Como temos falado, já houve um período na história da igreja que representaria mais claramente esse cativeiro. Mas hoje, em que sentido que a igreja também corre esse risco? O que seria esse cativeiro para nós? Então esse é o nosso... Por isso que nós estamos fazendo, procurando tirar, extrair do texto alguns itens, alguns tópicos, para que a gente possa aplicar de maneira melhor para o nosso tempo hoje. Então, nós já fizemos duas listas, e ainda tem mais coisas, né? Cada vez, é por isso que a gente tem que ler e reler a palavra. Cada vez que você lê, não é verdade? Cada vez que você lê a Bíblia, você não vê coisas, você leu aquele texto quantas e quantas vezes, e você lê de novo, você vai encontrar coisas novas. Então, isso está acontecendo. Cada semana que eu volto nesse texto, a gente tem que ir para frente, porque senão nós vamos ficar só nesse texto. Mas se nós ficarmos só nesse texto, nós vamos sempre ver algo mais que o Senhor está mostrando. Nós já falamos então várias vezes sobre essa parte do capítulo 17, mas eu queria chamar a atenção para uma expressão que aparece três vezes aqui no capítulo 17, segundo Reis, versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Então eu queria chamar a atenção para essa expressão que está falando sobre o cativeiro. Uma das expressões que nós temos é cativeiro. O que é cativeiro? É quando o povo que estava na terra que Deus prometeu dar, que tinha realmente dado para eles, quando Deus tirava da sua terra, Deus permitia, né, que uma outra nação viesse e os tirasse daquela terra prometida e levasse para um outro lugar. Isso é chamado de cativeiro. Para nós, evidentemente, não é uma terra geográfica. Nosso cativeiro, o cativeiro de hoje, não é sair de um país e ir para outro, mesmo em relação ao povo de Israel, não seria tão diretamente, tem muitas coisas em relação à terra de Israel hoje, mas o que seria esse cativeiro? E essa expressão é uma que nos ajuda a entender. Ele usou várias, nós temos colocado aqui, assim, os recursos divinos, tem outros capítulos em Levítico, em Deuteronômio, que enumeram mais recursos, mais passos, mais coisas que Deus usa para tratar com o seu povo. Ele começa falando com profetas, depois se não escuta o profeta, ele permite algum tipo de aflição, de opressão, depois vem saqueadores, não tiram eles da terra ainda, mas tira coisas que eles tinham. Então, aquilo que eles estavam desfrutando, aquilo que eles possuíam na terra, aquilo é retirado. Tem vários exemplos disso. Salomão, por exemplo, ele juntou muito ouro. Ele fez uns escudos de ouro e tinha, não sei como é que ele dispunha isso, mas era como se fosse um museu. As pessoas acho que podiam entrar e ver aquele monte de escudos de ouro, era um troféu, era um sinal de riqueza. E depois, nos tempos de Roboão, do filho dele, veio o rei do Egito e levou todos aqueles escudos embora. Então é um tipo de saqueadores, de pessoas que tiram aquilo que você tem, e você está na terra prometida ainda, mas tira o que você tem. E o último estágio, que seria o cativeiro. Então é isso que a gente está querendo focar nessas aulas, entender nos dias de hoje o que seria, que perigo que nós corremos. Naquele tempo, Deus sempre avisava: olha, vou usar esse instrumento, eu vou falar com os profetas, eu vou permitir uma coisa que não está aqui. Ele usava muitos o clima, né, falta de chuva. Então ele usava vários instrumentos para que o povo acordasse. Porque o ideal é que Deus não tivesse que usar instrumento nenhum. É como pais, ou professores, ou até mesmo chefes no trabalho, assim. Ou, no trânsito, por que que todo mundo não obedece às leis? Né? Todo mundo, assim, basta colocar a placa, basta colocar a lei que todo mundo obedece. Não é assim. Então, quando não obedece, o que acontece? Tem multa, tem prisão, né? Tem vários estágios também. Então, em todos os aspectos, ou pais cuidando de filhos, assim, o ideal é pai ou mãe fala uma vez, né? Você conhece alguma criança assim? Pai ou mãe fala uma vez, já obedece, não precisa usar nenhum outro instrumento. Eu fico sempre imaginando como que Jesus era. Não sei por que a Bíblia não registrou essas coisas. Eu queria conhecer Jesus como uma criança, né? Quando ele tinha um ano, será que ele chorava muito? Quando tinha 2 anos, quando tinha 3 anos, né? Então, como que seria a criança ideal? E mesmo aplicar para nós, né? Como que seria o ideal? Já pensou, se Deus pudesse falar, a gente atender, na verdade, pensa bem, nem os profetas devia ser necessário. Por que que os profetas vinham? Porque o povo não estava prestando atenção àquilo que Deus já tinha dado, que eram as instruções na lei. Então, tudo que nós precisamos para seguir, fazer a vontade de Deus, nós já temos aqui na palavra. Mas por que que tem que vir advertência? Por que que alguém tem que trazer uma palavra dura de Deus para nós? Então, todas essas coisas são por causa da nossa rebeldia, da nossa indisposição de ouvir a voz de Deus. Mas esse último estágio, então, o último estágio de cativeiro, o que é? Então a gente quer explorar isso um pouquinho, porque hoje nós vamos passar para o Novo Testamento, mas vamos continuar aqui. Eu quero mostrar que aparece isso 3 vezes logo em seguida. Então, no versículo 18, já tinha falado de, né, Deus ficou indignado, Deus foi provocado e tal, e chegou esse ponto de Deus os tirar de diante de sua face. Então, para a gente entender melhor o que que é o cativeiro, é Deus nos tirar de diante da sua face, que é diferente de algum momento da nossa vida, às vezes até uns momentos meio longos da nossa vida, quando a gente sente que Deus não está nos ouvindo, que a gente não sente o brilho, a luz da presença de Deus na nossa vida, isso é que é mais sério. É realmente tirar um povo, tirar uma igreja, tirar o mover de Deus. Isso significa que Deus abandonou, que Deus cortou. E aí a gente sempre tem que voltar nesse ponto. Porque hoje a nossa mentalidade é: ah, então perdeu salvação? Então essa igreja aqui, eles foram rejeitados, né, de acordo com algumas doutrinas, você nem pode perder a salvação, né? Que é uma grande discussão. Mas como é que é? Perdeu ou não perdeu a salvação? E a gente percebe que, embora isso seja algo para a gente ver na Bíblia, né, nós, quando nós recebemos, nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a vida eterna, mas o foco da Bíblia não é essa questão de salvação individual. Veja bem, eu não estou falando que Deus não tenha versículos que falem sobre isso, eu não estou dizendo que isso não faz parte dos benefícios que nós recebemos quando nós nascemos de novo. Claro que Deus quer nos dar, o homem foi criado para viver eternamente, esse era o propósito de Deus. Então a vida eterna é um assunto importante, mas o foco da Bíblia, desde o Velho Testamento, incluindo o Novo, não é... O grande assunto é, bom, nesse caso, perde ou não perde a salvação? Essa é a nossa pergunta. Mas quando você lê a Bíblia, você vai descobrir que a maioria das situações, a Bíblia não fala. Nós não temos direito de tentar responder se a geração que morreu no deserto, lembra? Aquela geração que morreu no deserto, que não entrou na Terra Prometida, eles perderam a salvação? A Bíblia não fala. Então nós precisamos entender, mas o que interessa para Deus então? Se não é se ganha ou perde a salvação, o que é que Deus está querendo falar? E isso que nós precisamos entender. Porque nós não fomos redimidos, nós não fomos salvos com esse objetivo principal. Isso uma pessoa que eu gosto muito, aquele que eu ouço, tenho ouvido, né, através dos anos, muitas pregações dele, aquele que escreveu A Patrola de Deus, alguns conhecem, Bob Mumford, ele sempre fala assim, salvação não é a questão. Se você aceitou Jesus, você vai estar com ele eternamente. Não tem outro destino para você. Mas o que está em jogo na Bíblia é, você vai cumprir o propósito de Deus. Deus tirou um povo do Egito, a gente tem falado isso recentemente, que o grande problema aqui é que eles não deram valor, eles não ficaram assombrados, eles não ficaram admirados com esse Deus que os tirou do Egito. E se ele tirou do Egito com tanto poder, com tanta manifestação, com tanto amor e misericórdia por eles, o que ele quis fazer com esse povo que ele tirou do Egito? Ele quer usar a nação de Israel, ele quer usar a igreja para ganhar o mundo inteiro. Muita gente pensa, não, tem a humanidade, 7 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas, mas segundo as estatísticas, que não são confiáveis, vamos dizer assim, ninguém sabe quem é salvo e quem não é salvo. Já pensou fazer um recenseamento de quem é salvo, né? Ninguém sabe, mas de acordo com os números, né, tem 2 bilhões, né, que são cristãos e 5 bilhões que não são. Então, só isso aí mostra uma situação muito grave. Nós estamos no século XXI. 2000 anos de cristianismo. A porcentagem, não os números absolutos, a porcentagem de cristãos, eu não sei desde quando, está diminuindo. Está diminuindo. A porcentagem da população total do mundo que se diz cristão está diminuindo, não está aumentando. Então, gente, tem 7 bilhões de pessoas, mas é um punhadinho de pessoas que são salvas. Deus só interessa. Tem até uma doutrina, desculpe, né, os teólogos que pensam o contrário, mas tem uma doutrina, tem uma linha teológica que fala assim, não, Jesus não morreu pelos 7 bilhões. Jesus morreu pelos 2 bilhões, ou pensando bem, né, 2 bilhões são aqueles que se dizem cristãos, mas tem um monte de gente que se fala cristão que não é convertido de verdade. Então Jesus morreu para quantas pessoas? 500 milhões? 1 bilhão? Gente, isso aqui, quando Deus fala assim, eu tirei vocês do Egito para ser meu povo. Ah, sim, porque Deus queria os judeus, aquela nação pequenininha, e o resto do mundo, os egípcios, os babilônios, os sírios, todo mundo assim, Deus não tinha interesse. Você lê o Velho Testamento, até você pode começar a pensar. Deus ficou todo esse tempo do Velho Testamento, ele nem mandou o pessoal ir de missionário para as outras nações. Então Deus não ligava, Deus não se importava. As pessoas indo para o inferno e Deus não liga. Gente, que tipo de mentalidade, que tipo de mensagem nós estamos pegando da Bíblia? Deus tirou o povo do Egito para quê? Para cumprir a promessa para Abraão. E qual foi a promessa para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava querendo trabalhar com essa nação, ele quis que essa nação fosse um instrumento dele para alcançar todas as nações, todos os povos. Deus amou, João 3,16, Deus amou o mundo, Lógico, né, Deus criou a terra, esse mundo físico, mas lógico que ele não estava falando sobre o mundo físico. Deus amou as pessoas. Deus, acho que em Timóteo, né? Deus não quer que ninguém pereça. Então nós precisamos entender o coração de Deus. Tem muita coisa sobre isso que eu não entendo, eu confesso. Eu não entendo. Eu não sei como é que vai ser. Mas o propósito de Deus é que, através de um pequeno grupo, uma pequena nação, o povo de Deus, que ele alcance a todos. E quando a nação, quando o povo, quando a igreja, ou quando nós não cumprimos o propósito de Deus, então aí vem todas essas coisas. O profeta vem, gente, eu tirei vocês do Egito. O que vocês estão fazendo? A questão de toda essa lista aqui, é o que, que Deus queria fazer com o povo. Não era para ter outros deuses, não era para copiar as outras nações, mas tudo isso aqui é para que o povo fosse o povo de Deus, parceiro, companheiro, noiva, aqueles que juntamente com Deus cumpririam o seu propósito na terra. Então, quando nós falamos sobre cativeiro, quando nós falamos que Deus está tirando de diante de sua face, nós estamos falando de uma coisa coletiva. Claro que tem falhas individuais no meio de tudo isso, mas nós estamos falando sobre uma falha coletiva, a nação. Aqui, no caso desse período histórico que nós estamos vendo, é uma parte, né? Porque eram as 10 tribos, ainda tinha Judá. Então, nem todos foram para o cativeiro nesse momento. Foram 10 tribos. Judá ainda tinha, ele fala sobre isso no versículo 19. Nesse 18 que a gente acabou de ler, nada mais ficou senão só a tribo de Judá. Depois ele fala assim, mas Judá também já estava no mesmo caminho. Então é uma falha coletiva. O propósito de Deus, Deus gasta muito tempo com indivíduos. Então eu não estou falando que Deus só se interessa na coletividade. Deus gastou gerações só tratando com Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus se interessa muito em indivíduos. Deus interessa em você, Deus se interessa em mim. Deus tem um plano, aquelas quatro leis espirituais, né? Não sei quantos já usaram ou conhecem, mas tem outras formas semelhantes, né? Como é que você chega para uma pessoa que você quer evangelizar? Olha, né? Você é descendente de Adão, então você pecou, ou você começa dizendo assim, às vezes não começa falando sobre o pecado, você começa falando, olha, você sabia que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida? Eu não acho errado, eu não sei se Deus vai nos ensinar a evangelizar de uma forma diferente, eu penso que sim, mas o que eu quero dizer é que quando a pessoa ouve, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e na verdade é isso que a gente escuta todo dia na igreja, que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus quer tirar você de todos os seus problemas, né? Deus quer que você tenha um emprego bom, Deus quer que você tenha uma vida familiar em harmonia, Deus quer que você não tenha doença, enfermidades, enfim, quando você pensa, Jesus morreu para que eu pudesse ser feliz. É errado? Não, Deus quer que nós sejamos felizes. Mas percebe como isso tá perdendo o alvo? E quando a gente descobre com C.S. Lewis, né, alguns conhecem os livros dele, quando a gente descobre com ele, que ele, eu cito, não foi o único que viu isso, mas ele teve uma revelação muito grande, porque durante uma grande parte da vida dele, ele era um ateu, mas durante grande parte da vida dele, ele estava buscando, ele teve uma experiência ainda criança, que ele olhou para uma caixinha, assim, alguém fez uma caixinha de terra e plantou como se fosse uma jardineira, assim, tinham todo umas coisas muito bonitas, umas plantinhas muito bonitas, numa caixa. Ele olhou para essa caixa, não sei se ele era adolescente ou criança, eu sei que ele era bem jovem, ele olhou para essa caixa e as plantas e tudo tão bonito, aquela miniatura assim, de um jardim, de uma coisa muito bonita da natureza, e ele teve uma experiência que ele chama de alegria, né? A biografia dele chama Surpreendido pela Alegria. Ele teve assim, uma experiência assim, meio transcendental, porque ele olhou para aquilo e como se ele tivesse entrado numa outra dimensão, e ele sentiu alegria, ele viu além, assim, é como se ele estivesse vendo a natureza de Deus. Eu não sei o que passou pela cabeça dele, mas foi uma experiência marcante. E sabe, foi assim uma coisa de, talvez de segundos, não sei se de minutos ou segundos, ele viu e depois de repente passou. E o resto da vida dele, às vezes passava anos, e ele não via aquilo de novo. Mas era uma coisa que ele nunca se esquecia, e ele ia atrás, ele queria ter, até que um dia, né, encurtando a história, um dia ele teve uma experiência com Deus, ele viu que aquela alegria que ele via, que aquele gozo, aquela experiência, era em Jesus. Mas o ponto principal que ele descobriu também, é que quando você tem uma experiência com uma coisa, ou através de uma coisa, você pega aquela coisa de novo e quer que aquela coisa te dê a experiência. Por que ele teve uma experiência? Porque de alguma maneira Deus se revelou a ele através daquelas plantinhas. Ele viu uma coisa linda e aquilo despertou, sei lá, ele teve um instante, abriu uma janela e ele teve um contato com Deus, mas ele não sabia que era Deus. Então, nós fazemos isso continuamente. A gente ouve uma música, um louvor, e aquilo leva a gente a ter uma experiência profunda com Deus. Acho que todo mundo já teve essa experiência. A música é uma das maneiras que Deus usa para tocar a nossa vida. E olha lá, gente, não precisa ser necessariamente, às vezes são as que não trazem, né? Mas não precisa necessariamente ser uma música cristã. Porque tem literatura, tem pinturas, tem músicas, tem muitas expressões que nos levam a Deus e não é sempre que é algo explicitamente, não, só que pode me levar a ter uma experiência com Deus é uma que está falando de Deus. Não, às vezes são outras, assim, são expressões da natureza, enfim, expressões artísticas e tudo mais, pode nos levar a ter uma experiência com Deus. Só que depois a gente pensa, puxa, aquela música, aquele louvor, aquela me leva à presença de Deus. Aí no outro dia você vai de novo. Você não vai para Deus, você vai para a música. Às vezes funciona da segunda vez. Porque da segunda vez você ainda está um pouco desapegado com a coisa em si, você está procurando. Mas 3, 4, 5 vezes, aí você, puxa, mas aquela música perdeu a unção, né? Perdeu a unção. O que aconteceu com aquilo? Por que que algumas músicas você canta na igreja, vira assim uma moda, aí de repente não tem mais unção, aí depois de passar um tempo, canta de novo e tem de novo. Por que você parou de olhar para a coisa e quando você... É por isso que ele fala assim, surpreendido pela alegria. É quando você não está esperando, quando você não procura uma satisfação própria, quando você está buscando Deus, então algo pode te conduzir a Deus. Então é simples, mas é muito complexo, eu não sei se deu para vocês entenderem, mas tem muitas coisas que nos levam a ter uma experiência com Deus, mas nunca é a coisa em si. Então, quando você vem para Jesus e você pensa que o que Deus quer na sua vida é que você busque alegria, felicidade, ser realizado, na maioria das vezes você não encontra o que você estava buscando. Então, voltando para a nossa questão, isso foi só um pequeno parênteses para dizer que o que Deus quer, ele quer a nossa felicidade, sim, mas a felicidade não é o seu alvo. Seu alvo é cumprir o propósito de Deus. Jesus disse: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito o meu respeito, eu vim. Estão lembrados? Eu vim para quê? Eu era feliz lá, agora eu quero ser feliz aqui. É isso que Jesus falou? Eu era feliz, eu estava na presença de Deus, agora eu vim aqui, eu quero mostrar a todo mundo como ser feliz. Não. Ele falou assim: eu vim para fazer a tua vontade. Ah, a vontade de Deus é dura, né, irmãos? A vontade de Deus, provavelmente, se você buscar a vontade de Deus, ele vai mandar você ir lá para o meio dos índios, lá para um país da África, ele vai mandar você vender tudo que você tem, ele vai mandar... A vontade de Deus é dura, né, irmãos? Então, assim, é bom a gente fazer a vontade de Deus, mas mais ou menos, né? Não vá muito fundo em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é dura. É como alguém falava assim, a misericórdia do Senhor é dura para sempre, né? Então, a gente precisa entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque quando a gente tira a visão de nós mesmos, e quando nós olhamos para o que Deus quer, aí vem a felicidade. Quando você não está procurando a felicidade, quando você fala assim, mas é bíblico, Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente seja próspero. A gente fala do evangelho de prosperidade, da mensagem de prosperidade, mas tem muita coisa verdadeira. Deus quer nos curar, Deus quer resolver os problemas. O grande problema é, quando você vem para Jesus, você tira o seu foco de si mesmo. Essa é a conversão que todos nós ainda precisamos. Porque nenhum de nós se converteu plenamente, não é verdade? Nenhum de nós se libertou plenamente de buscar a sua própria realização. Então, tudo isso que Deus está falando aqui é para que a gente volte a entender que nós somos salvos para cumprir o propósito dele, que o propósito de Deus é toda a humanidade, é a restauração da terra, é o reino de Deus. É esse o evangelho do reino que nós temos ouvido muito pouco, muito, muito pouco na nossa geração. Okay, voltando então, eu queria mostrar as três vezes. Versículo 18, Deus tirou a nação de diante de sua face. Versículo 20, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel, ele os oprimiu, os entregou nas mãos dos despojadores, os saqueadores, até que os expulsou de diante da sua presença. Então, segunda vez ele fala, o que é o cativeiro? É tirar de diante da sua face, é tirar da sua presença. E mais uma vez no versículo 23, começando no versículo 22, assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, não se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel da sua presença. Então, é muito interessante, né, quando você está lendo um texto bíblico, aquilo que o Espírito Santo quer ressaltar, quer enfatizar, muitas vezes ele repete, né, dentro de um salmo, dentro de um texto bíblico, né, não é a única maneira de ver o que Deus está dando importância, mas é uma coisa que sempre me chama bastante atenção, quando ele fala dentro do mesmo texto, ele fala várias vezes a mesma coisa, e isso nos ajuda a entender que Deus está enfatizando. Então, voltando, assim, nós vamos entender isso um pouco melhor no Novo Testamento, mas o que seria o cativeiro hoje? O que eu não creio, eu creio que Jesus volta logo, então eu creio que nós não estamos no momento da história em que a igreja como todo vai para o cativeiro e vai ficar muito tempo até Deus levantar uma restauração. Deus, não pode ser verdade isso, não pode. Né? Nós estamos vivendo numa época em que muita coisa está acontecendo que nos mostra que Jesus está próximo. Então, o que pode acontecer hoje? Pode acontecer isso. Algo pode acontecer com a igreja ou com parte da igreja e até mesmo com a gente como indivíduos ou pequenos grupos, com minha família. Isso pode acontecer da gente perder o bonde, perder o que Deus está fazendo. não entender o propósito de Deus. Eu fui salvo para quê? Não para ir para o céu. Quando eu morrer, já falei assim, quer ir para o céu, morra antes de Jesus voltar. Depois ele vem para cá, e você não vai ter mais chance de ir para lá. Então, você quer ir para o céu? Quer mesmo ir para o céu? Então tem que morrer antes de Jesus voltar. Eu, se depender de mim, eu quero estar vivo quando Jesus voltar. Eu não, assim, sabe, as pessoas que querem assim, eu quero ter essa experiência no meu currículo, né? Eu não faço questão de ter no meu currículo a morte física, eu não faço questão. Se acontecer, Deus é dono de todas as coisas, Ele sabe, pode acontecer, mas eu não faço questão. Aliás, assim, se deixar para minha escolha, eu quero estar vivo quando Jesus voltar, e você? Né? Então, eu não vou para o céu. Vou perder essa chance também. Mas o céu vem para a terra, então está tudo certo. Né? Então, o que pode acontecer com a gente? E não estou entrando no mérito da questão teológica se você pode perder ou não a salvação. Você pode ir rejeitando Deus até o ponto de estar completamente fora. Eu penso assim. Mas essa não é a questão em jogo aqui. A questão é, eu vou perder o que Deus está fazendo, o propósito de Deus. Ele desceu do céu no Velho Testamento para tirar o povo do Egito. No tempo de Jesus, ele desceu dos céus na pessoa de Jesus. Morreu na cruz, tomou o nosso lugar, para que aquele pequeno grupo que creu em Jesus, os 12, os 120 no dia de Pentecostes, aquele pequeno grupo, para que eles pudessem ser o instrumento de Deus de ir para todas as nações e trazer todas as nações para o reino de Deus. É isso que Ele quer. Ele quer todos. Ele quer alcançar toda a humanidade. Ele quer alcançar as nações, mas Ele quer alcançar a nossa nação também. Ele quer... A americana está até bem, né? Se for número de igrejas... Se for número de igrejas, gente, para de evangelizar aqui em americano, vai para algum outro lugar. Porque se for número de igrejas, nós já estamos... Tá resolvido, né? Tem igrejas, eu vi há pouco tempo, uma determinada igreja, não é nem do Brasil, uma igreja que veio da África e tem igrejas assim na Europa também, e eu estava olhando assim, né, que a missão deles é ter uma igreja deles, da denominação deles, em distância, não sei se é, para que cada pessoa, essa é, sabe, a missão, a visão, né, como se fosse uma empresa, né? Então nossa visão, nosso alvo é estabelecer igrejas em todo o mundo, não falou na África, não falou, no mundo inteiro, a tal ponto que ninguém na face da terra tem que andar mais do que 10 minutos a pé para chegar numa igreja nossa. Um alvo simplesinho, né? Assim, um objetivo, né? Bem alcançável, né? Né? Mas é lógico, a ideia não é ter... Assim, aí eu estava pensando assim, nossa, americano, acho que tem, acho que não precisa andar nem 5 minutos. Deve ter poucas ruas em Americana que você tem que andar mais do que 5 minutos para chegar em alguma igreja. Mas quantas pessoas estão perdidas em Americana? Quantas pessoas estão perdidas, não têm rumo, não sabem... Para quê? Se sabe que Deus veio para nos resgatar pela cruz, mas para que Deus nos salvou? Então, essa missão de Deus está muito longe de ser alcançada. Né? Então, o que Deus quer é que nós entendamos que é possível a gente perder o propósito de Deus. Esse é o que a gente está querendo enfatizar. Mais uma coisinha que eu queria só chamar, acho que duas coisinhas aqui no capítulo 17, antes da gente ir para o Novo Testamento. Dois detalhes que eu acho que são importantes, além de toda essa lista aqui. versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas. Isso faz parte da lista de coisas que eles fizeram para provocar a Deus. Deram-se a adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a ira. Essa expressão, venderam-se, me chama bastante atenção. E a gente acho que mencionou quando nós estudamos já faz algum tempo, aparece quando Elias vai ao encontro do rei Acabe, e Acabe tinha acabado de cometer aquela barbaridade com Nabote, ele queria a vinha, queria a propriedade, o cara não quis vender, e Jezabel falou assim, tem um jeito muito simples, você não é rei, dá um fim no cara e pega a terra dele, né? E Acabe seguiu o conselho, e aí Elias foi ao encontro de Acabe e falou assim, por que que você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Então, só rapidamente, só para chamar atenção essa expressão, não aparece muitas vezes na Bíblia. No Novo Testamento, né, Romanos 7, ele fala que nós somos vendidos como escravos do pecado, mas a venda sempre implica numa troca, né? E vem na minha cabeça, talvez na sua, assim, quando você pensa assim, quem que vendeu? Qual história na Bíblia, no Velho Testamento, você lembra assim, de alguém que vendeu algo importante na vida dele e ele vendeu por uma coisa muito presente, por uma necessidade muito presente e ele acabou perdendo a sua herança. Quem foi? Esaú vendeu a primogenitura, que é uma coisa, não é tangível, né? Assim, não é uma coisa que você põe a mão, não é uma coisa tão concreta, mas ele vendeu a primogenitura por causa de um prato de comida. E toda venda, né? É lógico que nenhum de nós escapou disso, porque toda concessão ao pecado, tudo que você faz para deixar de fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne, é uma venda. Você está vendendo a sua primogenitura, a sua herança, né? E isso é muito importante a gente entender, que mais uma vez, não é uma questão de... Pode chegar ao ponto de ser uma questão de salvação, mas muitas vezes é uma questão assim, daquilo que é o melhor de Deus para você. Então você troca a perfeita vontade de Deus, você faz uma barganha, você faz um negócio, assim, não, eu poderia ir o caminho todo, eu poderia buscar a Deus com todo o meu coração, eu poderia realmente buscar o melhor que Deus tem para mim, mas eu vou fazer uma troca, né? Eu vou fazer aquilo que eu quero e eu não faço, né? Geralmente essas opções não estão claras na nossa mente, mas eu queria só chamar a atenção para isso, porque é muito sério, né? Você se vender, toda troca, toda permuta de algo que Deus quer em favor de outra coisa, é um tipo de venda. Que Deus nos guarde de fazer esse tipo de negócio. E a última questão a levantar, que eu não preciso falar muito, porque a gente já falou muitas vezes, se você não acompanha essa aula há muito tempo, tem as aulas todas no site para você pegar algumas, né? Mas assim, durante todo esse período do reino dividido, a gente tem falado, porque a Bíblia fala incessantemente sobre o pecado de Jeroboão. E é claro que um capítulo que fala sobre o porquê do cativeiro, eu não pus nessas listas explicitamente, eu preciso chamar a atenção, lembrar que no versículo 21, ele faz uma referência clara a Jeroboão. Ele falou assim, quando rasgou a Israel na casa de Davi, fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, o qual apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Então, não vou entrar em toda essa questão de novo. Jeroboão fez tudo isso porque ele queria que o povo não fosse para Jerusalém, e a nossa tendência, não vamos pensar de outros, a nossa tendência em qualquer nível de liderança, nós queremos que as pessoas que nós lideramos, pode ser até nossos filhos, ou uma pessoa que você influencia, seu grupinho, ou pode ser uma igreja grande, todos os líderes, todos os reis das 10 tribos, nenhum, nem Jeú, que se levantou com muito fervor pelo Senhor, nenhum sequer escapou do pecado de Jeroboão. E qual que é o pecado de Jeroboão? Fez os bezerros e tal, mas o que, que é a essência do pecado de Jeroboão? Ele queria que as pessoas estivessem ligadas a ele e não ao Senhor. Gente, isso é muito, muito sério, e a gente não enxerga o quanto que o líder humano quer isso. E quem que é líder humano? Todos nós. Eu não estou falando dos outros. Estou falando de nós. Se não for pela misericórdia de Deus, Deus quer líderes. Ele não vai liderar lá do céu. Ele deu para a gente. Todos nós, o pai e mãe, é para representar Deus na família. A célula mais fundamental da sociedade, na família. Deus quer que os pais representem a autoridade de Deus. Então, Deus quer líderes. Ele quer líderes em toda parte. Na verdade, ele não quer um líder, ele quer um monte de líderes. Às vezes, as igrejas usam essa questão até de uma forma errada, usando a motivação humana. Vamos lá, gente, vamos ser líder. Você não quer ser líder? Seja um líder. Gente, líder diante de Deus é ser servo, mas ele quer líder, não é motivação que nós encontramos no mundo, para você se realizar, para você subir, para você pensar que você é alguém, que você manda nos outros. Não é isso. Tem muitos pais que não estão preparados para ser pais, porque querem ser líderes ainda, do jeito que o mundo pensa. Mas pai e mãe, Deus até fez de um jeito que ninguém escapa. Quando a criança nasce, tem que servir mesmo. Então, essa é a vida de liderança humana. Mas o líder, ele sempre cai nesse mesmo problema de Jeroboão. Então, Jeroboão fez uma coisa muito, muito séria, que ele tirou o povo, impediu o povo de ir para Jerusalém, que representa onde o centro é Deus, e fez com que o povo ficasse apegado a ele. E ele fez Israel pecar. Então, a liderança é necessária, é o chamado de Deus para todos nós, mas é uma coisa muito séria, porque Deus vai cobrar de nós, de cada um de nós, que tipo de líder nós fomos, e se nós estamos levando as pessoas a Deus, ou se nós estamos fazendo as pessoas ficarem apegadas a nós. Agora, o outro ponto aqui, sobre Jeroboão, é que Jeroboão foi responsável, ele foi o primeiro rei das 10 tribos, ele foi o primeiro rei dessa parte do reino dividido. Então ele abriu um caminho, abriu um precedente, abriu um caminho que todos acabaram seguindo. E todo Israel pecou por causa dele. Então, ser líder é a vontade de Deus para nós, mas ser um líder como Jeroboão é muito sério, porque ele, ao invés de levar as pessoas a Deus, e como fala em Efésios 4, Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para que eles fossem os astros, para que eles fossem admirados, para que eles tivessem grandes poderes. Deus deu dons para esses homens. Tem líderes no Novo Testamento. Se você está em algum grupinho ou alguma igreja que ensina, não, nós não temos líder, a gente está contra esse negócio de liderança humana. Entre nós não existe líder, só Jesus, Jesus que é o pastor. Não sei se já ouviram isso, mas isso é muito comum, muito mais comum do que você imagina. Isso é uma mentira, porque não tem esse negócio de todo mundo ser ligado diretamente a Jesus. Jesus deu dons para que no meio da igreja tivesse liderança, mas a liderança, em Efésios 4, esses ministérios, a função deles é levar os santos à maturidade, ou seja, levar as pessoas, sim, a ter um contato com Deus e não precisar deles mais. Ou seja, a função dos cinco ministérios é: vamos trabalhar para que ninguém precise mais de mim. Só que a gente não quer fazer isso, né? Eu quero que vocês precisem de mim. Mas, no versículo 22, assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, não se apartaram deles. Então, esses dois versículos, um perto do outro, mostram o seguinte, que Jeroboão foi muito responsabilizado, porque como líder, ele levou Israel numa direção errada. Tome muito cuidado com isso. Mas os filhos, versículo 22, os filhos de Israel, os liderados, também tiveram escolha. E a Bíblia diz que eles não se apartaram. Então Jeroboão errou em levar Israel pelo caminho errado, mas os filhos de Israel erraram porque não se apartaram, ou seja, eles podiam ter se apartado. E aliás, durante a história, muitos deles, no tempo de Elias falou assim: Deus, não tem mais ninguém. Jezabel pegou todos. E Deus falou assim: nada disso, tem 7 mil pessoas que não estão seguindo Jeroboão e nem estão seguindo Jezabel, ok? Então, é só para isso. Então, minha introdução já foi a aula toda, mas nós vamos para o Novo Testamento, pelo menos para introduzir esses assuntos aqui. Eu vou ler inicialmente em 1 Coríntios 10, mas nós não vamos falar, não vai dar tempo hoje, falar muito sobre toda essa lista, ok? Então, aqui tem duas listas do Novo Testamento. Então, lendo, vamos ver como que Paulo coloca aqui na epístola essa aplicação, porque na verdade ele está exatamente aplicando, não essa época que nós estamos estudando, está aplicando uma outra época na história, mas eu quero mostrar que é paralelo. Então vamos lá, irmãos, versículo 1, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, versículo 1. Agora versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha, ele está falando de qual época da história de Israel? Do deserto, né? Esse período assim, saíram do Egito e andaram no deserto, porque foi lá que tinha a nuvem, foi lá que tinha a rocha, que saiu a água, né? Ele falou que tinha uma rocha, porque, pelo menos está registrado na Bíblia, Moisés tirou, né? Deus tirou através dele, mas Moisés tirou a água da rocha duas vezes, né? Uma bem no início e outra bem no fim dos 40 anos. Então ele falou que tinha uma pedra, versículo 4, tinha uma pedra espiritual que os seguia. Não é legal isso? Pensar assim, que em todo lugar que eles iam, tinha uma pedra. Lógico que a pedra não estava andando, mas tinha uma pedra espiritual que acompanhava, ou seja, Deus tirou água de uma rocha, mas essa rocha vai ter água também? Mas a rocha verdadeira está nos seguindo. Muito, muito legal essa figura aqui. E todos, agora a ideia é a seguinte, pense numa coletividade, pense na igreja hoje, todos foram salvos, todos foram batizados, todos tiveram a ceia do Senhor, né? Todos comiam da mesma comida espiritual. Então você pode falar assim, olha só, né? O povo no Velho Testamento era como hoje, né? Uma figura de hoje, então todos tinham. Mas olha que afirmação muito impressionante vem em seguida no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E o que é a maior parte? Alguém sabe quantos que eram a maior parte? Era assim, calcula-se, né? Porque eram 600 mil homens de guerra. Quando eles fizeram um recenseamento logo que saíram, as pessoas fazem um cálculo que a multidão toda, contando mulheres e crianças, é entre 2 e 3 milhões, eles calculam. 2 ou 3 milhões. Quantas pessoas mesmo que escaparam? Quantas pessoas que somente duas, né? Josué e Caleb. Ele falou assim, a maior parte, caramba, a maior parte aqui é 99, alguma coisa, né? Ele não se agradou da maior parte. Salmo 95, que depois é citado em Hebreus 3, fala assim que Deus ficou irado. Quanto tempo Deus ficou irado? Deus ficou irado com aquela geração durante 40 anos. Simplesmente 40 anos, Deus ficou irado. Por que que Deus ficou irado? Por causa de um deslize, por causa de um tropeço, porque esse povo é fraco e cai na tentação? Gente, não é isso. Qual era o problema de Deus? Eles não entenderam os meus caminhos, isso ele fala no Salmo 95, eles não entenderam os meus caminhos, os caminhos que eu estou falando, que Deus está falando, é aquilo que eu acabei de falar com vocês. Por que que Deus nos tirou do Egito? Ah, ele, pelo menos, ele prometeu dar uma terra que mana leite e mel, eu estou sonhando com a terra que mana leite e mel, eu estou sonhando com a minha herança. E Deus fala isso, por isso que Deus não é contra quem prega, assim, vem para Jesus, que ele conhece sua tristeza, sua opressão, sua escravidão. Deus quer tirar você dos vícios, Deus quer tirar você de uma vida de escravidão, Deus quer tirar você da miséria. Eu não sou contra isso, Deus fala isso mesmo. Ele falou com o povo, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Mas o que que Deus realmente queria? Que eles fossem parceiros com ele para ganhar toda a humanidade. Gente, se Deus me tirou da escravidão, eu não quero tirar todo mundo da escravidão? Eu não vou querer derramar, espalhar, compartilhar esse amor com todas as pessoas? Então Deus ficou irado porque durante todo aquele tempo eles não entenderam, eles não captaram, eles não acordaram. Depois de Deus tirar da escravidão, depois que a pessoa sai de toda a situação ruim que a gente está sem Deus, Deus espera que em algum momento a gente pergunte para Deus. Por isso que eu sempre falo que o rei Davi naquela ocasião especial, né, de 2 Samuel 7, quando ele falou assim, puxa Deus, não é que eu estou vivendo no maior luxo, aqui, tenho uma casa, um palácio, e o povo todo na terra prometida, e tudo está tão maravilhoso, mas parece que o Senhor não tem uma casa igual a minha. A gente ia pensar, não, Deus tem uma casa muito melhor do que a minha, lá no céu. Mas Deus quer uma casa aqui na terra. E na terra, a arca, que representava onde Deus estava, estava numa tenda, num barraquinho, numa barraca. Então, ele falou assim, Deus, como que eu posso viver desse jeito? Agora, assim, ah não, mas Davi errou, porque Deus não quer uma casa feita com mãos humanas e não é esse tipo de coisa. Mas Deus não se importou com nada disso. Deus se importou com uma coisa: alguém finalmente, porque a coisa não foi só 40 anos, depois eles entraram na terra prometida, aí tem toda a história dos juízes e tem o tempo de Saul, e finalmente chega Davi, até que enfim alguém acordou e alguém falou, Deus me deu tudo isso, será que Deus quer alguma coisa? Agora, claro que Deus não quer só para ele. Deus quer uma casa, mas a casa de Deus é feita de toda a humanidade. Então a gente volta de novo para esse mesmo ponto, porque Deus também não é egoísta. Tem algumas pessoas que falam que Deus, como ele é Deus, ele é o único ser no universo que pode ser egoísta. Né? E tem uma certa razão para isso, porque Deus procura a sua própria glória, sei lá, assim, então, mas Deus não é egoísta, porque ele não poderia ser egoísta e exigir de nós que nós não fôssemos. Então Deus, embora a glória dele seja a solução para toda a humanidade, e é para ele também, assim, para agradar, porque Deus não se agradou. Então, assim, coitadinho desse povo, que eles tentaram agradar a Deus. Deus é duro de ser agradado, né? Assim, é difícil agradar a Deus. Essa não é a ideia. A ideia é que Deus fez tudo para tirá-los do Egito, mas eles não acordaram, eles não entenderam, porque a felicidade, o gozo perfeito da Trindade é que um doa todo para o outro. Então, se o povo saiu do Egito e virou um povo voltado para si mesmo, o propósito de Deus ficou frustrado. E qualquer semelhança com a igreja atual não é coincidência. Porque nós somos também iguais. Nós fomos libertos por Deus e nós só pensamos em nós mesmos. E quando tem deserto, isso a gente vai ter que falar semana que vem, mas quando tem um deserto, o povo reclama, porque eles falam assim, afinal de contas, onde está essa terra que mana leite e mel que o senhor prometeu? Eu não estou vendo nada disso. Então, aí foi, né? Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6, ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, essa é a lista aqui, ó, mas nós não vamos ter tempo para falar dela hoje, tá? Mas a lista de 1 Coríntios 10 é cobiça, idolatria, você pode seguir os versículos aí, né? Cobiça, idolatria, imoralidade, tentar o Senhor, tentar Deus e murmurar. Qual que você acha que é o mais difícil da gente não fazer? Né? Depois vai ter uma outra lista de Apocalipse que a gente vai ver. Nós vamos terminar hoje, primeiro nós vamos ler só mais um versículo aqui. Versículo 11. Só quero enfatizar, essa é uma chave. É uma chave do Novo Testamento que abre o Velho. O Velho Testamento tem muitos detalhes. Muitas histórias, muitos fatos. Tem a descrição do tabernáculo, tem todos os detalhes do sacrifício. O Velho Testamento é cheio de pormenores, cheio de coisinhas. O Novo Testamento tem pouca coisa. Mas o Novo Testamento tem todas as chaves. Então, quando a gente lê esse capítulo 10, 1 Coríntios, é um capítulo muito importante, porque ele fala, versículo 6... Estas coisas aconteceram como exemplos. Porque claro que Deus sabia que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles não tinham ainda esse novo nascimento, esse Espírito Santo dentro deles, para que eles pudessem superar isso. Mas por que que tudo isso aconteceu? Para exemplos. Aí o versículo 11 fala mais forte ainda. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso. Nós quem? Sobre quem, ou para quem, já são chegados os fins dos séculos. Então isso significa que essas listas aqui são importantes para nós, ok? Então nós só vamos terminar lendo em Hebreus 3, porque eu quero só finalizar esse pensamento assim, do que nós... O que nós estamos correndo risco na nossa geração do quê? Como eu falei, assim, eu não creio que nós estamos correndo risco de ir para 3 séculos de cativeiro. Eu creio que Jesus está voltando e que isso já aconteceu e que nos últimos tempos vai ter uma igreja de Laodiceia, mas vai ter também uma igreja de Filadélfia. Então, vai ter uma igreja que não está atenta, que no momento somos todos nós, mas vai ter uma igreja que vai acordar, que vai estar atenta, e tem isso está acontecendo em vários graus, não estou dizendo que isso não existe hoje, mas a única coisa que eu quero dizer é não caiamos naquele engano de pensar, bom, a igreja toda está dormindo, está fazendo as coisas erradas, mas graças a Deus que nós aqui somos escolhidos dos escolhidos, os seletos dos seletos, e a gente tá acordado. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer, porque isso é o primeiro passo para a gente ser Laodiceia. Porque Laodiceia fala assim, eu sou rico. O que Laodiceia está falando? Eu conheço, eu tenho a verdade, eu tenho as verdades de Deus e eu estou fazendo tudo que é certo. Então a primeira coisa que acontece com Laodiceia é aquela coisa, a gente vê que o resto da igreja está dormindo, está fazendo tudo errado, mas a gente está certo. Então isso é um grande perigo. Mas vamos só, o que eu quero mostrar para vocês em Hebreus 3 é o seguinte. Não vou poder ler tudo, mas no versículo 7, Hebreus 3, 7, ele começa citando o Salmo 95. O Salmo 95 é que, né, já citei, que ele fala que durante 40 anos Deus ficou irado. Porque durante 40 anos, mesmo durante o período que o povo não estava entrando na terra e que Deus tinha falado, vocês não vão entrar porque vocês não confiaram, não creram, eles continuaram não entendendo o propósito de Deus. Então ele fala, versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração. Eu quero que vocês entendam isso. Isso, gente, ele está citando, está aqui, está em Hebreus, mas ele está citando o Salmo 95, é coisa do Velho Testamento. Ou seja, mesmo no Velho Testamento, Deus estava dizendo com todas as letras que o problema está no coração. Tem mandamentos, né, guardar o sábado, eles não faziam direito, mesmo a questão de idolatria ou outras coisas que eles não estavam fazendo corretamente, mas o problema maior é no coração, porque é no coração que as pessoas não querem realmente entender o propósito de Deus. Para que Deus nos chamou? Eu não fui salvo nem para ir para o céu e nem para ter uma vida tranquila aqui. As duas coisas fazem parte da herança de Deus. Eu vou para o céu se eu morrer e Deus providenciou tudo para que eu não tivesse que viver debaixo de uma vida de escravidão, de problemas financeiros ou de saúde ou quaisquer outros. Mas o propósito de Deus na salvação não é nada disso. E isso que ele fala assim, eles erraram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ok? Então, nós vamos seguir com isso semana que vem, mas só se você estiver anotando, só anotem essas algumas expressões que nós podemos dizer que são correspondentes a ir para o cativeiro. Essa é a nossa grande pergunta. O que é ir para o cativeiro hoje? O que Deus, se não ouvir os profetas, se não prestar atenção, se não fizer, não acordar, não der ouvidos a Deus, tanto pelas palavras dele, quanto pelas circunstâncias, pelas coisas que Deus permite que tenha acontecido na nossa vida, na nossa coletividade, no nosso país. Se a gente não prestar atenção nessas coisas, se a gente achar que a solução da igreja é vir um outro pastor, se a gente achar que a solução do país é ter um outro partido político, se a gente achar que a solução é, assim, todas essas coisas podem até fazer parte, Deus pode fazer essas coisas. Mas a solução não é nada disso. Agora, se a gente não prestar atenção, se a gente continuar não ouvindo e não mudando onde Deus quer que mude, que é nessa questão de entender o propósito de Deus e começar a viver em função do que Deus quis fazer, quer fazer através de nós, pode chegar ao ponto do cativeiro. O que é o cativeiro? Então a gente já, nessa época que ele está, tanto Coríntios como Hebreus está falando, é não entrar na terra. Então é uma outra expressão. Ir para o cativeiro é sair da terra. Mas aqui, nesse momento aqui, então é uma outra expressão equivalente. É não entrar. Eu jurei na minha ira, eles não vão entrar no meu descanso. Então você pode falar assim, é não entrar na terra. Só esse versículo, capítulo 4, versículo 1. Eu já prometi umas três vezes que eu vou parar, mas algum momento eu vou parar, né? Algum momento vai dar certo. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, nós podemos não entrar na terra, não entrar no descanso ou na promessa. Cativeiro é ser tirado da terra, ser tirado da presença de Deus. Nós vimos no capítulo 17 de 2 Reis, né, que é tirar a gente da presença de Deus. Isso significa que Deus não responde nenhuma oração? Não, significa que é como aquela época que a arca foi tomada de Israel. A glória de Deus foi de Israel. Eles continuaram sendo Israel, mas a arca não estava mais lá. E de maneira geral, gente, tem exceções. A gente não pode falar que toda a igreja, todo mundo está exatamente na mesma posição. Mas de maneira geral, grande parte da igreja, e até eu poderia dizer que toda a igreja, em alguma medida, nós estamos sem a presença de Deus, porque a presença de Deus faz diferença, faz acontecer as coisas. Eu não estou falando assim de sentir alguma alegria no louvor, eu não estou falando assim de sentir que Jesus me ama, eu estou dizendo assim, tirar da presença de Deus significa que a igreja não está mais caminhando, a nuvem não vai para lugar nenhum, a arca não está ali, é isso que eu quero dizer. E em Apocalipse, que nós vamos ver semana que vem, ele fala para a igreja em Éfeso que se não se arrepender, alguém lembra o que vai acontecer? A igreja de Éfeso, a primeira igreja. Se vocês não se arrependerem, e olha que Éfeso era uma igreja que tinha 9 elogios contra uma advertência. Mas se não se arrependerem, eu virei e vou remover o candelabro, o seu candelabro do seu lugar. Então são expressões que são atuais, são nossas, a gente precisa entender que tudo isso é possível acontecer, nós corremos risco disso, né? Deus vai cumprir seu propósito, vai ter uma igreja Filadélfia, eu quero fazer parte, eu quero acompanhar o que Deus está fazendo, mas nós corremos esse risco. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que a tua intenção em falar conosco não é nos desanimar, não é nos derrotar, não é nos condenar, Senhor. Mas o Senhor, durante toda a história do teu povo, no Velho e Novo Testamento, o Senhor sempre advertia e falava, olha, se não ouvirem a minha voz, se não atenderem as minhas advertências, isso pode acontecer. Senhor, nós podemos ser resgatados por ti, nós podemos ser libertos por ti de tantas coisas, mas nós podemos perder o teu propósito na nossa geração, nós podemos perder aquilo que o Senhor propositou para nós, entrar na terra, ser o teu instrumento, ver um avivamento acontecer, ver o teu espírito agir, ser instrumento para que muitas pessoas encontrem a vida em ti. Senhor, nós pedimos a ti, ajuda-nos, fale conosco. Deus, nós queremos te dar a liberdade de tratar conosco. Senhor, trate conosco antes do Senhor nos disciplinar do que nós continuarmos os nossos caminhos, Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, por amor do teu nome. Amém.